Jornal Câmara dos Deputados. Programação na Câmara marca o Dia da Pessoa com Deficiência.
Câmara pretende economizar com pauta eletrônica nas comissões.
Deputados querem expandir combate ao tráfico para as fronteiras.
Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, cumprimentou o governo do estado do Rio de Janeiro e todos os integrantes que participaram da ação de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado no Rio de Janeiro.
Para Vanessa Graziottin, ações como esta devem ser expandidas por todo o Brasil, especialmente nas áreas de fronteira. A deputada relatou que recentemente houve um confronto entre traficantes peruanos e a polícia brasileira, e o resultado foi a morte de dois policiais brasileiros.
Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, aplaudiu a ação conjunta das polícias militares e civil do Rio de Janeiro, Polícia Federal e Forças Armadas, realizada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.
Para Givaldo Carimbão, ações como essa devem ser levadas a todo o Brasil, principalmente às fronteiras. O deputado questionou a não utilização de armamento bélico no combate ao tráfico, que só é mostrado em desfiles de 7 de setembro.
Ao elogiar a ação das forças de segurança no combate ao crime no Rio de Janeiro, Marcelo Itagiba, do PSDB, lamentou que a iniciativa não tenha sido tomada antes. O deputado afirmou que, quando foi secretário estadual, sugeriu a integração das forças de segurança, mas não obteve o apoio do governo federal.
Marcelo Itagiba também cobrou do governo do Rio de Janeiro apoio à votação da PEC 300, argumentando que a proposta representa o reconhecimento ao heroísmo dos policiais no combate ao tráfico de drogas.
Carlos Santana, do PT, elogiou a atuação do governo do Rio de Janeiro no combate ao tráfico no Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro.
Carlos Santana ressaltou que há 40 anos o Rio de Janeiro vem sofrendo com o tráfico de drogas. Agora, segundo o parlamentar, é preciso reerguer as comunidades.
Haroldo de Oliveira, do DEM, ressaltou o sucesso da operação de ocupação dos morros do Rio de Janeiro, especialmente pelo envolvimento dos três níveis de governo. Para o parlamentar, o crime organizado agia como numa guerrilha e era preciso a presença das Forças Armadas para combatê-lo.
Haroldo de Oliveira enfatizou, no entanto, a necessidade de inclusão social da população que vive nas áreas ocupadas. O deputado argumentou que, apesar de maléfico para a sociedade, o tráfico de drogas gera emprego e renda nessas comunidades, de modo que o Estado precisa incluir essas pessoas.
Parlamentares voltam a reivindicar a votação do salário da polícia.
Afonso Rando, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que é preciso dar condições dignas aos policiais brasileiros e que, por isso, a Câmara deveria votar em segundo turno a PEC 300. O parlamentar ressaltou que a matéria já foi aprovada em primeiro turno.
Afonso Rando exemplificou o trabalho da polícia com a ocupação das favelas do Cruzeiro e do Alemão, no Rio de Janeiro. Segundo ele, dar dignidade ao policial que se arrisca a tal ponto é o mínimo que os deputados podem fazer.
Paz de Lira, do PTC de São Paulo, voltou a defender a votação imediata da PEC 300, que equipara o salário dos policiais civis e militares e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com Paz de Lira, esta será a oportunidade para que o presidente da Casa, Michel Temer, cumpra sua palavra de votar a matéria ainda nesta legislatura. O deputado sugeriu que se convoque uma sessão extraordinária nesta terça-feira, somente para tratar desta PEC.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, denunciou o acordo firmado por lideranças partidárias para que a PEC 300 não seja votada nesta legislatura.
Para Arnaldo Faria de Sá, a falta de segurança no país é reflexo da má remuneração dos policiais, que, na sua opinião, merecem receber um salário digno para exercer suas atividades profissionais.
Miro Teixeira, do PDT, afirmou que, ouvindo especialistas em segurança que falavam sobre a ocupação nas favelas do Rio de Janeiro, notou que dois temas abordados estão presentes em propostas que a Câmara está analisando: a remuneração dos policiais e a criação da Polícia Penal.
Miro Teixeira disse que, ao pressionar as lideranças para que não incluam a PEC 300 na pauta de votações, o Poder Executivo está tentando quebrar a espinha do Legislativo. O parlamentar conclamou os colegas a obstruírem qualquer votação em sessão extraordinária que não seja a PEC 300.
Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, ponderou ser legítima a afirmação dos governadores de que não há recursos para pagar melhor os policiais, que é também verdade que a segurança pública é de competência do Estado e não da União, mas disse que essas discussões precisam ser trazidas para o plenário.
Silvio Costa argumentou que a questão mais difícil a ser discutida é a origem dos recursos para o pagamento dos beneficiados com a proposta. Para o deputado, se os defensores da PEC conseguirem apontar a fonte de recursos para a remuneração, será mais fácil aprovar a proposta.
Programação na Câmara marca o Dia da Pessoa com Deficiência.
A Câmara realiza amanhã uma série de eventos em lembrança do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
O repórter Paulo Miranda tem outras informações sobre a programação.
A Câmara dos Deputados vai realizar uma série de eventos nesta quarta-feira, 1º de dezembro, para comemorar o Dia da Acessibilidade. A Câmara abre as homenagens às 4:30 da tarde, deste dia 1º de dezembro, apresentando todas as políticas de inclusão que vem desenvolvendo. Formulado em 2004, o Programa de Acessibilidade tem como finalidade proporcionar maior acessibilidade às pessoas com deficiência, sejam elas servidores, parlamentares, visitantes, telespectadores ou internautas. Desde então, já foram implementadas diversas adaptações na Câmara, eliminando barreiras arquitetônicas e capacitando funcionários que atuam no atendimento a esse público. A coordenadora do Programa de Acessibilidade da Câmara, Adriana Januzzi, diz que no Dia da Acessibilidade, a Câmara pretende mostrar para a sociedade a sua preocupação com as pessoas com deficiência.
Esse dia é um dia de comemoração porque a gente mostra para a sociedade o que já foi feito, o que a gente pretende fazer e, ao mesmo tempo, ao trazer exposições de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência e trazer um público com deficiência também aqui para a Câmara, a gente sensibiliza as pessoas que estão à nossa volta, os funcionários, os parlamentares, as pessoas que trabalham aqui na Câmara, porque muitas vezes a pessoa não se sensibiliza para essa questão da deficiência porque ela não vê, porque ela não convive.
A deputada Janete Pietá, do PT Paulista, disse que a Câmara tem que observar a Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei.
Em primeiro lugar, a Câmara tem que cumprir o artigo 5º da Constituição, que diz que todas as pessoas são iguais. Então, a igualdade, a gente tem que respeitar as diferenças. E essas pessoas com algum problema, elas são também, têm que ter o respeito cidadão da casa, no sentido de dar acesso às pessoas com deficiência visual ou física ou mental. Portanto, é cumprir a essência da casa, que é regida pela nossa lei maior, que é a Constituição.
A programação inclui duas exposições que retratam o mundo das pessoas com deficiência. Uma delas, Cores da Vida, acontece no hall da taquigrafia e é composta pelas pinturas de um jovem de 15 anos, Jefferson Ramos da Cruz, que pinta com a boca. A outra, Percepções do Visível, no corredor de acesso ao plenário, é um projeto do Senac Paulista de fotografias feitas por pessoas com deficiência visual. As exposições estarão abertas ao público de 1º a 9 de dezembro. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, lamentou que o Estatuto do Idoso não esteja sendo cumprido. Na Paraíba, segundo o deputado, nos últimos 2 anos foram abertos 217 inquéritos de crimes praticados contra pessoas com mais de 65 anos de idade.
A violência contra os idosos, de acordo com Luiz Couto, parte muitas vezes de pessoas da própria família. O deputado chamou a atenção sobre a falta de investigação desses inquéritos, que, no seu entendimento, não podem ficar na impunidade.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, classificou como um incentivo à promiscuidade os filmes institucionais que, segundo o deputado, estão sendo licitados para compor um kit de combate à homofobia nas escolas públicas.
De acordo com Jair Bolsonaro, os filmes mostram uma relação afetiva homossexual entre adolescentes na faixa dos 14 anos, tanto gays como lésbicas. O parlamentar ressaltou que gostaria de alertar os pais para o que ele considera um perigo para as crianças de 7 a 10 anos que receberão esse tipo de instrução.
Saúde. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, chamou a sociedade a refletir sobre as dificuldades e crises pelas quais passa a saúde no Brasil. De acordo com o deputado, os estados são obrigados a investir 12% dos recursos na saúde.
Entretanto, de acordo com Luiz Carlos Reis, o Brasil está investindo este ano apenas 4% no setor de saúde. Por outro lado, acrescentou o parlamentar, o país gastou só no ano passado 48% dos seus recursos pagando juros aos bancos.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, apelou ao Supremo Tribunal Federal que julgue com celeridade a ação direta de inconstitucionalidade que trata do piso nacional dos professores.
De acordo com Chico Lopes, o problema se estende há 2 anos e se deve, entre outras razões, à falta de articulação entre os entes federativos. muitos deles se recusando a implantar o piso nacional do magistério.
A escola estadual Neuza Pacheco, do município de Canela, ganhou o prêmio SESI Qualidade da Educação 2010. Para Fernando Marrone, do PT Gaúcho, o sucesso da escola se deve à implantação do período integral, que, de acordo com o deputado, ajudou a reduzir os índices de evasão e de repetência.
Fernando Marrone lembrou ainda que a comissão especial que analisa a implementação do período integral aprovou em votação unânime a obrigatoriedade para que os alunos do ensino fundamental permaneçam por pelo menos 7 horas na escola.
Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, homenageou a classificação da estudante Rossana Dias Costa, da Escola Estadual Professor Lordão, da cidade de Picuí, na Olimpíada de Língua Portuguesa.
Cultura.
Mas Landim, do PTB, elogiou a Petrobras por promover um evento de música erudita, o Concerto da Orquestra Sinfônica de Teresina, que aconteceu na Catedral do município de São Raimundo Nonato, no Piauí.
Paes Landim destacou que a música clássica é um importante instrumento de educação. Para o parlamentar, o povo gosta de apreciar espetáculos de qualidade, mas não faz por falta de oportunidades.
Câmara pretende economizar com pauta eletrônica nas comissões.
A Câmara lançou um programa que visa economizar papel ao implantar a pauta eletrônica nas comissões.
Saiba mais sobre o novo sistema na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
A Câmara vai economizar quase 3,5 toneladas de papel por mês com projeto de pauta eletrônica nas comissões. O sistema permitirá que os deputados acessem, por meio de computadores integrados às bancadas, todas as informações referentes aos projetos em discussão no dia. Com isso, a Casa deixará de gastar mensalmente 750 mil folhas de papel para imprimir pautas, atas e outros documentos das comissões. Para o deputado Júlio Semeghini, do PSDB de São Paulo, essa será uma grande contribuição da Câmara para a conservação do meio ambiente.
A Câmara dos Deputados tem discutido tantos projetos de meio ambiente, vê usar de forma desnecessária uma quantidade enorme de papel, né, que tira o trabalho útil de tanta gente, além de você estar num desperdício enorme, servindo de um mau exemplo.
Segundo o diretor do Centro de Informática da Câmara, Fernando Torres, as informações já estavam disponíveis no sistema eletrônico da Casa, mas não podiam ser acessadas durante as reuniões e nem todas eram impressas na pauta do dia.
A Câmara já tem diversos sistemas e desde a apresentação do projeto de lei pelo deputado no gabinete e todo o trâmite desse projeto ao longo do tempo, reuniões na comissão, no plenário, tudo isso é registrado no sistema. Antes o deputado recebia essas informações em papel e ali não tinha acesso a todas as facilidades, né, dessas informações do processo legislativo. Com o sistema da pauta eletrônica, ele passa então a usar todas essas informações, né, no momento que ele mais precisa, que é no momento da discussão, da votação.
Os deputados poderão acompanhar também, inclusive em áudio e vídeo, as reuniões realizadas simultaneamente em outras comissões e no plenário principal. O sistema entrou em atividade na Comissão de Ciência e Tecnologia. De acordo com Fernando Torres, ele será avaliado e receberá sugestões dos deputados neste fim de ano legislativo para que em 2011 seja levado às demais comissões. A Câmara lançou também nesta quarta-feira rede de internet sem fio, com cobertura em todos os prédios e andares da casa. Nos pontos de entrada, todos os visitantes poderão solicitar a senha para acesso. De Brasília, Verônica Lima.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, chamou a atenção para o fluxo de investimentos portugueses no país registrado nos últimos 10 anos, especialmente nos setores de telecomunicações, hotelaria e construção civil, em laminados de aço e no setor bancário.
O Brasil, como polo dinâmico do Mercosul, disse Inocêncio Oliveira, continua a ser considerado prioridade pelos investidores portugueses que buscam expandir seus negócios externos em razão do limitado mercado interno português.
Desenvolvimento Regional.
Como membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Zonta, do PP de Santa Catarina, participou da 13ª Conferência do Cooperativismo das Américas, em Buenos Aires.
Zonta repercutiu que durante o encontro foi firmado um pacto verde cooperativista. O deputado falou ainda que durante o encontro, a ONU reconheceu 2012 como o Ano Internacional do Cooperativismo.
Celso Maldaner, do PMDB, falou da importância da formação dos jovens para o empreendedorismo na área de cooperativas. O deputado explicou que a Associação de Cooperativas de Santa Catarina está promovendo cursos para preparar lideranças no setor, enfocando a sucessão na gestão dos negócios e a formação de novos empreendedores.
Celso Maldaner destacou ainda que essa ideia será expandida para as escolas com a finalidade de despertar o interesse dos alunos pelo cooperativismo. Segundo ele, até o fim do ano será concluída a formação de cerca de 200 professores da rede pública que vão repassar o conhecimento adquirido dentro das escolas.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, parabenizou o Ministério Público do Ceará por conceder um prazo de 90 dias para a Prefeitura de Fortaleza quitar as dívidas com fornecedores.
De acordo com Raimundo Gomes de Matos, a Prefeitura não paga os fornecedores de produtos hospitalares desde 2008. No entanto, segundo afirmou o deputado, a gestão municipal realiza diversas festas e eventos com o dinheiro público.
Meio ambiente.
Favorável a mudanças no Código Florestal Brasileiro, Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, fez um apelo à Câmara para incluir o projeto na pauta de votação da Casa.
Informações da ONU mostram que hoje há no mundo 1 bilhão de pessoas passando fome. No entendimento de Moreira Mendes, se as mudanças do Código Florestal não forem aprovadas, os agropecuaristas vão deixar de produzir e não haverá alimento suficiente para a população.
A Comissão de Meio Ambiente realizou audiência pública para discutir a ampliação e redefinição das unidades de conservação em Roraima. Edio Lopes, do PMDB, protestou contra a decisão do poder público e afirmou que a população do estado não pode mais ser penalizada.
Segundo Edio Lopes, explicou, o poder público quer aprovar a ampliação de mais 3 reservas ambientais no estado. De acordo com o parlamentar, 65% do território de Roraima é ocupado por reservas ambientais e indígenas.
Ciência e tecnologia.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, pediu à presidente eleita Dilma Rousseff que escolha um técnico ou militante político com sensibilidade social para ocupar o Ministério de Minas e Energia e não apenas um burocrata preocupado em defender as grandes empreiteiras.
Domingos Dutra argumentou que a construção de barragens e hidrelétricas afeta milhões de brasileiros que são atingidos pelas obras e não recebem as devidas compensações financeiras por parte do governo.
Betinho Rosado, do DEM Potiguar, afirmou que se de fato o Brasil for adquirir energia através das usinas termoelétricas será um retrocesso. Segundo o parlamentar, o sistema hídrico que o Brasil possui não pode deixar de ser aproveitado para produzir energia elétrica, que é considerada de fonte limpa.
Betinho Rosado acredita que o melhor meio de suprir a demanda por eletricidade é através da produção de energia eólica, especialmente no Nordeste. O deputado afirmou que a iniciativa privada vai fazer investimentos no setor se tiver garantia de compra por parte do governo.
Últimas notícias.
Vicente Arruda, do PR Cearense, defendeu a concretização da reforma política, que para ele deve contar com o empenho de todos os poderes para fortalecer as instituições e assegurar a autonomia e a independência do Executivo, Legislativo e Judiciário.
Vicente Arruda afirmou que o Executivo e o Judiciário constantemente assumem a atribuição de legislar, usurpando, segundo ele, as funções do Parlamento. Ele conclamou a casa a debater o sistema de governo que, nas palavras do deputado, compromete o desenvolvimento de estados e municípios.
Fernando Chiarelli, do PDT de São Paulo, voltou a denunciar possível fraude nas urnas eletrônicas utilizadas nas últimas eleições. De acordo com o deputado, técnicos do ITA, Unesp e USP não aprovaram as urnas.
Fernando Chiarelli informou ainda que a polícia paulista apreendeu nesta terça-feira 400 caça-níqueis produzidos pela mesma empresa que fabricou as urnas eletrônicas.
Votação.
Os deputados retomaram a votação sobre os temas em pauta com a aprovação da medida provisória que autoriza a União a usar o Fundo Soberano do Brasil para capitalizar estatais que colocarem ações à venda.
A MP é a primeira das 10 medidas que trancam a pauta do plenário.
A presidência da Câmara convocou sessão extraordinária para debater matérias como os projetos referentes à exploração de petróleo no pré-sal e à prorrogação da Lei Candir.
Não há consenso para a inclusão na pauta da PEC 300, que cria um piso salarial nacional para as polícias militar, civil e corpos de bombeiros dos estados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.